episódio 330 às 6:30 no portão, desta vez não com o barulho de carro de fundo num domingo de manhã, a caminho triste de um domingo de um trabalhador, de uma pessoa que trabalha ao fim de semana. Neste momento estamos a falar de Cannes, noroeste de França, Normandia, da cidade de Cannes, como vos falei. Estamos aqui numa missão exclusiva. Basicamente viemos aqui, vim José da Silva, proprietário do podcast Le Garçon de Berbe, Miguel da Silva e a sua companheira de vida, que não vou aqui dizer o nome porque pode não querer ser incluída neste chavascal que é este podcast, portanto vamos manter a privacidade. Neste momento estamos no final do segundo dia oficial aqui da estadia aqui por terras gaulesas, ok? Mas antes disso, sim, podemos ir por aí. A viagem para a Normandia foi feita no dia 26 de abril do presente mês. No dia 25 de abril ainda trabalhei, feriado, mas ainda trabalhei porque não dá para descansar. Dia 26 então tínhamos voo às 11:50 e fomos para o Porto, bem cedo. Chegamos ao aeroporto, ao parque do aeroporto, por volta das 9:30. Entregamos o carro de José da Silva, com o famoso C3 da Nacional 2, levou a viatura para o Porto. Ela, que neste momento está a ser servida para fazer assaltos, porque os proprietários do parque utilizam os carros para proveito próprio. E então, a partir daí, fomos aproveitando, tínhamos tempo. Oh, não vamos esperar pela carrinha que nos dá transporte, vamos a pé. Vamos a pé. Entramos no aeroporto, fomos à parte do bilhete, correu bem, fomos à parte de segurança, já não acontecia há algum tempo, voltou-me a acontecer, foi testado lá para a cena da pólvora nas mãos, tanto na palma da mão como nas costas da mão. Depois a senhora pediu: levante o seu hoodie, depois este é o terror do gordo, mano. Levantas o hoodie, fica ali aquelas fica ali assim na cintura. E ela: ah, não, está tudo bem, pode passar. Pronto, já não aconteceu isso há algum tempo. Tivemos um pouquinho à espera, fomos para a Gate 5, que era a nossa porta. Tivemos cena estúpida da TAP. Eu não trouxe mala, mas eles trouxeram mala que dava acesso, que podias levar contigo em cima. Pá, não sei se foi por sermos dos últimos a chegar. Últimos a chegar, não atrasados, mas o pessoal que foi mais cedo do que nós para lá, não sei se foi por causa disso, eles tiveram que ir para o porão, quando depois na parte de cima havia espaço como ao caraças para pôr malas. Pronto. Coisas da TAP, andamos nós a pagar para isto. Engraçado, pronto, este avião da TAP era fila só de dois bancos, era estreito mas bastante comprido. A viagem foi feita sem grande problema. Props ao piloto, ao capitão, ao chefe David Simões, ele que era o nome do piloto, exatamente. Chegamos rapidamente a Paris Orly. Contudo, com uma TAP, não tem respeito pelo... O aeroporto de Orly não tem respeito pela TAP. Cospe na cara da TAP. O nosso avião ainda ficou um bocadinho de tempo à espera na pista e isso prejudicou-nos, porque tínhamos uma hora, o que era relativamente suficiente para, desde que o avião chegasse até à partida do autocarro da Flixbus, que ele atrasou um bocadinho, 15, 20 minutos, saímos, eles foram buscar as malas, fomos casa de banho, fomos buscar alguma coisa para comer e, ó, pessoal, é andar a comer ou comer no autocarro. Porquê? Porque tínhamos que andar 20, parece muito, mas não é, não foi muito, mas era tipo 20 minutos a pé. Ao dizer 20 minutos a pé, parece mais do que foi. Aqui, logo antes de mais, uma ideia é que os quilómetros aqui demoram mais tempo a passar. Mas basicamente era uma caminhada de 20 minutos. O que mais uma vez parece muito, mas não é muito. Tudo dentro do espaço do aeroporto. Portanto, era um... Chegamos lá, por perto das 4, o autocarro era às 4h10, nada, não se via, via só uns autocarros, mas rapidamente percebemos que não eram esses. Chegou um autocarro da Flixbus, pensávamos que era esse, afinal não era. A companheira de vida de Mike da Silva foi lá questionar, ela que tem inglês, francês técnico, ou meio mais das ruas, portanto, às vezes não funciona tanto. E então fomos lá, não era, cagou, basicamente chegou lá outro Flixbus já atrasado e depois ainda tinha que fazer uma paragem em La Défense, em Paris, um trânsito horrível por causa de obras, merdas de pós-Jogos Olímpicos e o caralho, coisa absurda, é por isso que os parisienses estão a odiar a ideia dos Jogos Olímpicos. Pá, uma viagem bem longa para cá. O motorista não acelerava, não punha o pé no acelerador. Pá, chegamos ao final da tarde, ainda era de dia, fomos fazer o check-in ao hotel e depois fomos já à Portava e fomos ao centro da cidade de Cannes, onde tinha lá o castelo. Tem lá uma abadia, uma église. Só depois de jantar é que fomos à Abadia dos Homens. Onde tem lá aquelas letras tipo Hollywood a dizer Cannes. Sendo engraçada, fomos então a um restaurante francês, o McDonald's. É um restaurante que só existe aqui. É uma cena, pá, uma pessoa tem que aproveitar. Foi uma cena mais rápida. Ah, é para ir à Abadia dos Homens. Passamos lá numa zona, uma zona estudantil. Uma zona com muita distração. E depois, pá, percebemos um novo conceito que existe aqui em França. É das coisas boas de viajar. É aquela cena aquela frase feita que é: viajar é a única cena que em que gastamos dinheiro, mas que depois ganhamos alguma coisa. Uma cena assim, o que é estranho, porque podes gastar dinheiro noutras merdas e ganhar também, mas pronto. Que é: há o conceito de beber cerveja na rua, mas no escuro, em esplanadas no escuro. Portanto, esse foi um conceito que eu achei engraçado e que podíamos levar para Portugal, para toda esta ideia, algum empreendedor que queira fazer isso, tudo bem. Voltamos para o hotel. O nosso hotel, digamos, fica numa zona que não foi agraciada pela beleza e pela segurança. Então, temos que tocar à campainha e mostrar os cartões a dizer que somos clientes aqui do hotel, porque senão não entramos por cá fora e desengana-se. Às vezes nós apontamos o dedo e tratamos mal o nosso país, mas jovens com o boné na cabeça, assim só pousado, e mochilinha na cintura e calças rasgadas, também existe aqui, meu, tá bem? Também existe aqui. Vamos ser mais simpáticos como Portugal, está bem? Assim termina o primeiro dia, hotel, banho, essas cenas e cama. Atenção que segundo me disseram, este quarto parece uma prisão nórdica. Portanto, acabamos por não estar muito mal. Segundo dia, conforme as escrituras, acordamos, tomamos banho, vestimos-nos, tomar banho não, eu acredito. Epá, eu quando vim viajar é o tempo em que tomo mais banho, porque eu acredito, meu, que cada vez que tomas banho estás a perder tempo de vida, morres um bocadinho. Então de manhã fomos ao Carrefour City, que é o nosso melhor amigo aqui em França. Fomos buscar lá umas cenas para comer, e fomos buscar o carro que tínhamos combinado a partir das 10 horas. Fomos lá um bocadinho mais cedo, e ainda bem que fomos, porque o processo ainda dura uns poucos minutos. Eu aqui, apesar deste podcast, pronto, este podcast é meu, não é? Até o momento em que alguém o quiser comprar, claro, está à venda. Apesar de ser este meu podcast e eu controlar o que aqui é dito, pá, não podemos falar só das vitórias, também temos que falar das derrotas. E então chegamos lá ao sítio que íamos alugar o carro. Eu olhei para o senhor e fui preconceituoso. Foi preconceituoso porque achei que o senhor não ia saber falar inglês, ia ser só falar francês. E um elemento do grupo que tem um podcast e que é uma persona nisso, não é? Uma persona é uma pessoa falsa, uma pessoa que não é íntegra. Disse, não, não, ele sabe falar inglês porque ele lutou muito para estar num posto onde está. Fomos então, não vou dizer o porquê de eu achar que o senhor não sabia falar inglês, está bem, mas é para a mesma razão. Mas eu era parecido com a Beyoncé, está bem. Pá, genuinamente eu achei que ele não. E então estávamos a falar francês, e o meu francês das ruas, claro, havia quem falasse francês técnico, mas. Gajo, uma dificuldade imensa para o gajo escrever Pova de Lanhoso. Acho que ainda hoje à noite está a contar à família em casa, a dizer: Ei, pá, meu, Braga, Pova de Lanhoso, que é uma coisa absurda. A cena lá correu bem, o gajo passou-nos para a chave a cena, deu-nos lá a cena da franquia, e eu: Ah, é a franquia, vocês são quatro, a dividir por todos. Aconteceu alguma coisa ao carro, está pago. Está-se bem. Pegou no carro, um Peugeot 208 novo, neste momento tem 2500 e tal quilómetros. Nós já quase que fizemos, não, ainda falta um bocadinho, mas quase já fizemos um quarto dos quilómetros do carro. Claro, muito interessante. Esta parte é para o João Silva, que é amante de carros. João Silva, grande carro, Peugeot 208, muito seguro. É perigoso, meu, porque tu aceleras e daqui estás nos 140 e parece que estás a 80. Carro muito porreiro e é daqueles fixos que podes vir carregado das compras e vens com a chave no bolso e a porta abre mesmo a chave está no teu bolso. Portanto, está feito. Atenção, depois disto ninguém fala que é. Depois, se quiseres fazer embraiagem para tirares o carro de marcha atrás numa descida, não dá para fazer porque o travão de mão é no botão. Portanto, essa técnica ancestral não dá para fazer nestes carros novos. Então fomos de manhã pela Nacional, fomos para a cidade de Étretat, que é uma zona que tem uma praia muito conhecida. Pá, a viagem pela Nacional era longa, 2 horas e 45 minutos por aí. A primeira 1 hora foi fixe porque estávamos a conhecer uma cena diferente. De França e conhecer os sítios porreiros, mas depois torna-se bastante cansativo e é bastante cansativo. Não vale a pena porque as portagens pagamos um 5,90, outra 4 € e outra 1,5, portanto, a dividir pelos 4 é um pouco mais de 2,5 € 2,85 por aí. E então foi fácil a viagem de regresso. Viemos pela autoestrada. A Etretat, estivemos lá por aí, estivemos lá cerca de 2 horas. Passaram rápido, nem pareceu 2 horas, mas estivemos lá 2 horas. Tinha lá um parque, tipo um parque de estacionamento para 270 carros, como lá dizia. Ah, e conhecemos lá uma cena fixe que é: são urinóis, mas ao ar livre, ou seja. Tem uma parte para a casa de banho, para na sanita, mas cá fora tens uma cena que tapa tudo menos a tua parte das costas e tu estás lá a urinar ao ar limpo. Portanto, para quem mija no meio do monte, aquilo é a mesma coisa, mas num sítio legal. O que é curioso? O pessoal depois mija para aquela parte de metal e aquilo já está tudo oxidado e todo badalhoco. Não é muito agradável. Mas então, saímos de Étretat, viemos para a autoestrada e então fomos ter à Ponte Pegasus. Ponte essa importantíssima para os objetivos dos aliados na noite de 5 para 6, no dia D, não é? Que daqui a pouco, 5 e 6 de junho, que daqui a pouco se vai comemorar 80 anos. Depois o professor Michel Silva, teve-nos a explicar um pouco sobre como aterraram lá três planadores para conquistar aquela região. Foi fixe, porque estavam lá militares ou antigos militares, não da Segunda Guerra Mundial, mas dos vários países que estiveram presentes nos aliados e que, neste caso, estavam algumas pessoas do Canadá e estavam lá a tocar a gaita de foles. Foi porreiro, foi um momento fixe. Depois perceber que durante essa parte estava pessoas a morrer por todo lado e um gajo atravessa a ponte de Pegasus a tocar gaita de foles, assim, uma coisa incrível, foi deu para arrepiar. A informação, a ponte que hoje em dia é utilizada para o pessoal atravessar, já não é original, okay? O original está ali ao lado, Está lá ao lado, num sítio que é a pagar, mas pá, é interessante, mas acho que não se coadunou o pagamento para isso. Depois damos mais uns 25 minutos de carros, fomos a Juno Beach, onde ainda é notório ver, ainda é visível alguns vestígios da presença aliada e também alemã, principalmente lá naquela zona. Vou chamar um bunker. Era a zona onde eles tinham as metralhadoras para perceberem, e curioso, estavam de costas para o mar para servir de abrigo a algum tipo de ataque. Então eles depois tinham uma pequena abertura que tinha uma amplitude que lhes permitia caçar muito pouco que chegasse à praia. Um extensorial esse que facilitava o desembarque das tropas, mas também facilitava colocar muita merda lá. Para que fosse difícil aos aliados. Mas pronto, foi muito porreiro. Juno Beach, muito forte. As mais conhecidas, o Omaha Beach e assim, só na segunda-feira é que vamos lá ver. Amanhã vamos para outra zona. E depois terminamos, fomos jantar e viemos para o hotel onde vos falo agora, já depois de jantar. Pronto, depois. Recomendações, meus amigos. Recomendações. As recomendações, duas do audiovisual. Recomendo-vos o Baby Reindeer da Netflix, é uma série baseada em cenas reais, que é escrita, realizada e o ator principal é o mesmo e foi o gajo que sofreu isso na vida real, ok? Uma história de stalker levado ao extremo, é muito fixe. É a melhor série que eu vi até agora em 2024. Se calhar é melhor. E depois também um pequeno documentário de uma hora e pouco de A Grande Noite do Pop que vi no episódio do WatchTM da semana passada com o Cubinho, em que eles falaram disso. É os bastidores da realização da gravação e do videoclipe da música We Are the World com Michael Jackson ou Springsteen, a Cyndi Lauper, pá, os grandes da altura. Pá, tá interessante, vale a pena ver. Quem gostar desses bastidores, vale a pena dar uma volta por isso, que vale muito a pena. Ah pá, em termos de música, eu não tive muito tempo para ouvir. Vou aqui fazer agora uma batota e vou aqui ao Spotify ver o que é que eu ouvi das novas músicas que saíram. Aqui no meu. Não é aqui. Aqui no radar novidades. Exatamente. Posso-vos dizer umas coisas que já ouvi que são fixe. A nova música das Lamborghini Girls, Body of Mine. Depois tem a música Bish. Não Bitch, Bish. The Tram House, depois também já vi Electricide, Live do Frankie and the Witch Fingers, também está a porreira. Depois saiu oficialmente a nova diss do Drake ao Kendrick Lamar, é Push Ups, e também já tive a ouvir um bocadinho de Maruja com a nova música Resisting Resistance e a La Bomba de Los Bichos. Aí também tem o Jingle TM, a cena do WatchTM. Tem o Honor Johnny, o Richie Campbell, o Plutónio, o Prof Jam e assim por aí fora. Para terminar, aqui só duas coisas engraçadas. Foram dois pensamentos que me surgiram nestas duas cenas e depois passo para o José do futuro, que também vai ser do futuro do podcast, que vai ser no domingo, amanhã, quando sair o episódio, para terminar o episódio, que é. Primeiro, antes destes dois pensamentos, eu tinha isto aqui guardado há uma semana e tal. Quando vi isso, eu gosto muito de supermercados. Aí o Continente tem uma coisa muito interessante para além dos preços. Bom, não, para além disso, para além de ser um lugar que eu gosto do estacionamento. O estacionamento no Continente, para quem não sabe, ficam a saber aqui do Continente da Póvoa de Lanhoso, é um local de paixões. Okay. É um local de paixões. Porque no último domingo, não foi neste último, foi neste último domingo, Foi neste último. Eu saí do trabalho, fui ao continente. E quando estava a sair do continente, reparei que uma miudita que eu conheço, porque é irmã, não vou dizer que é da minha, numa amiga minha, mas numa conhecida, vinha com uma amiga e essa amiga estava a chorar. E eu, não acredito. Estas jovens que andam com, estas duas jovens, que eu estou sempre a vê-las com jovens, com rapazes, tu olhas para eles e eles dizem, estes jovens praticam comportamentos de risco. Algum deles magoou a jovem vem a chorar e quase quase a ter um ataque de espasmos triste, cheia de tristeza. E qual é, não é o meu espanto, que eu estava correto, porque elas passaram assim por mim, eu movimento a minha cabeça um bocadinho para a direita e vejo um grande Seat do aço com dois jovens lá assim. Dois jovens com uma camisa bué de apertada e umas calças de ganga bué de brancas, meu. Bué de brancas e com os buracos. E eu, ui, meu. O que é que leva, não é? O que é que leva a essas jovens? O que é que leva a essas jovens aceitar o amor? Ok? Aceitar o amor. Aceitar. Aquilo ser o local de afeto para jovens, pá, que a maior preocupação deles é ter o carro quitado, okay? É ter o carro quitado e ter umas madeixas loiras na cabeça com aquele gel, pá, com aquele gel que tinha a fotografia assim de uma mulher a preto e branco na embalagem. Isso tinhas, quanto mais firme o cabelo tivesse, melhor. Pá, fun fact, não uso gel no cabelo desde 2004. Portanto, também fui, olha, há 20 anos. Há 20 anos. Parece mentira. Parece mentira. Eu acho que essas jovens que hoje em dia fazem isso, atenção, não vou entrar aqui numa luta de gerações, porque as raparigas do meu tempo também o faziam. Quantas e quantas colegas minhas no quinto ano, okay, quinto, sexto ano, entravam para Renault 5, de gajos desconhecidos à porta da minha escola com o porteiro a ver. Se na altura as minhas colegas eram mais simples, porque o Renault 5 lhes preenchia toda essa necessidade de andar de carro. Agora é um Seat, pá, é foda. Isto cada um, pá, as cenas. O que é engraçado? Acho que isso é um reflexo. Não, não é reflexo. Quando há uns anos na minha geração. Quando há uns anos na minha geração havia muito aquelas jovens que tratavam mal o português, que era não português, homem português, cidadão português, não isso, mas o português, a língua portuguesa. Quando era tipo fofinho, e era fofinho com U e com um H no fim, ou querida com um H no fim, ou a fofa dele, que era tipo, bah, quantos e quantos high fives eu não conhecia, que era a querida dele, a fofucha dele, tudo acabar com um H, o que é estranho, porque depois às vezes quando tínhamos que mandar mensagens e as mensagens eram a apagar, tínhamos que diminuir sempre o número de caracteres, mas depois de um high five. Perdíamos a cabeça completamente e tratávamos mal a língua portuguesa. Eu gostava de saber se essas jovens dessa geração, se hoje em dia, não é? Se hoje em dia erguem com orgulho a cabeça nos movimentos de emancipação feminina, porque pá, não me parece. Não me parece, porque quando tu dizes de livre, espontânea vontade que és a fofinha dele. É complicado, ok? É a mesma coisa como hoje em dia um africano. Há africanos hoje em dia que têm dinheiro para te comprar. A ti que és homem branco, heterossexual, meu. Já viram como é que o mundo mudou? Em séculos de história, hoje em dia é possível. Um homem africano, de origens africanas, pode te comprar, meu. A ti que estás a ouvir este podcast, que estás sossegadinho por este podcast, podem te comprar. Portanto. Precisas ter cuidado. Para terminar, duas coisas interessantes nesta semana, que foi a semana do 25 de Abril, dos 50 anos do 25 de Abril, do voltar à ditadura, não é? Como se falou, os 50 anos, 50 deputados do Chega, opa, esses broncos, meu, broncos do caralho, que o maior, a cena que lhes fez mais subir à cabeça foi ter terminado o nono ano, à noite. Pá, coisas absurdas, meu. Então, começa a cantar a Grândola Vila Morena na Assembleia e eles abandonam, portanto, é um que sinal é esse, né? Que sinal é esse? Mas, dito isto também, Grândola Vila Morena para ir de Portugal, prefiro Na Minha Cama com Ela da Mónica Sintra, porque acho que vai mais de acordo com aquilo que é Portugal. Portanto, pá, acho que devíamos. Ah, desculpa, problemas técnicos levaram aqui a interromper. O microfone ficou sem bateria. Mudei para outro porque poderia económico. Mas então o que eu estava a dizer? Mónica Sintra, música Na Minha Cama com Ela, acho que é a música que devia ser internacional. Se querem mudar, acho que é isso. Esta ideia de voltar à ditadura ou de. É algo interessante, porquê? Porque com toda a ideia dos 50 deputados, é algo válido e não houve tipo aí uma pesquisa que foi feita, um estudo que foi feito e dizem que muito próximo da metade da população portuguesa queria um líder forte, um líder rigoroso, um líder que impusesse algo, o que é super estranho porque todos os dias, ou quase todos os dias, dizemos coisas que vão buscar a nossa liberdade própria e que dizem, não, eu estou-te a dizer isto que tu não concordas, mas eu tenho a liberdade de dizer isso. Mas eu tenho a liberdade de dizer que quero um gajo que me limite a liberdade que tenho para dizer isso que não estão a perceber. Ou seja, é uma estupidez, é pessoal que os pais são irmãos. E temos que perceber isso. Acho que é curioso não, o pessoal não ter percebido isso. Acho que é engraçado e um dia Portugal vai ter que acabar por sofrer isso, porque Portugal não é diferente dos outros países que já sofreram isso, e acho que os próximos anos vão ser curiosos e a história ajuda a explicar um pouco isso, a cena do ciclo, não é? Que às vezes não concordo muito, mas neste caso tem que ser forçado a concordar na parte cíclica da história e não há volta a dar. Acho que Portugal chegará a entrar mais tarde ou mais cedo num regime que nos vai impor certas coisas e que nos vai limitar outras. É verdade, e a coisa começam a aparecer coisas que também sempre apareceram, não vou dizer que é de agora, mas por exemplo, aquela escola em Lisboa que proíbe os calções curtos e os decotes. Até aí tudo bem, queres proibir? Top, vamos para cima deles, proíbe os calções curtos e os decotes. Qual é que é o problema? Os calções curtos e os decotes é mais ligado a quem? Aos rapazes? Não, às raparigas, não é? Portanto, acaba por ser uma limitação, uma proibição que não faz sentido porque vai só afetar uma parte dos estudantes. Não me parece que um rapaz que vai de calções curtos para a escola, ou então que vá com uma camisa aberta, eu sei o que é que vocês estão a pensar, e tudo bem, ok? Tudo bem. Mas estão a perceber o que eu quero dizer. Não podem estar a controlar uma cena que vai só afetar uma parte, ou então afeta tudo, meu. Ou então fazemos como aqui, que é, se é para fugir a alguma cena que é imposta, não é? Tipo um imposto, não é? É por isso que o imposto se chama imposto, porque foi imposto. Pá, fazemos aí alguma coisa para aldrabar isso, está bem? Aí vale a pena. Agora, meu, proibir calções curtos e decotes, aí não podes fazer os exames. Não podes fazer os exames nacionais se faz assim vestido. Está-se bem, eu nem quero ir para a universidade, amiga. Eu nem quero ir para a universidade, ok? Ah, o 25 de Abril vai não sei o quê e vai acabar e vai começar a ditadura. Está-se bem, meu. A minha mãe está sempre a dizer que na ditadura, nesses tempos, uma sardinha era para três ou para quatro. Eu nem curto sardinhas, meu. Portanto, eles podem comer isso à vontade. Podem comer mais sardinhas. A minha parte vai para eles e eu como outra merda qualquer. Ok? Pronto. Zé do futuro. Passa agora para ti. Está bem? Passa agora para ti. Provavelmente devem estar. Neste momento vamos estar a dizer alguma baboseira. Ou acabamos de dizer ou vamos dizer. Ou então alguém está-se a rir. E é isso, está bem? Passo para ti, para tu dizeres mais alguma merda, porque só está a 30 minutos e o povo, não é, pede, clama por mais, clama por mais. Portanto, enchem mais uns chouriços para o final do episódio também. Até já.
E obrigado, José do passado, que está aqui a falar no futuro, que é do passado, do presente. Estamos agora aqui na parte final do episódio 330, de às 6h30, no portão. E neste momento estamos a passar exatamente um portão para o para La Tapisserie de Bayeux, que o professor Michel nos disse que durante a Segunda Guerra Mundial aqui foi a capital de França, porque Paris estava ocupado. E, merda, parece o gajo, o Olivier da Eurosport. Vou aqui passar para o professor Miguel, ele que é um apaixonado pela Segunda Guerra Mundial e que viemos aqui a Bayeux, que também tem praia de nudistas. Portanto, hoje o próximo episódio pode ser interessante, pode acabar connosco abraçar os peitos de uma velha, porque aqui é só velhos. Professor Michel, então o que é que nós vamos ver agora aqui para os ouvintes do podcast?
Ora bem, antes de mais, agradecer a oportunidade, pela primeira vez estar neste podcast.
Primeira vez
estou neste podcast, aqui ao vivo. Portanto, neste dia, aqui neste museu, vamos ver chamada a maior tapeçaria, acho que do mundo, não tenho certeza.
Do mundo? Não, mas dizemos que é e acabou.
Pronto,
está aqui, é
verdade. Fica. E pronto, basicamente é isso.
Ok, obrigado. José Silva, que acabou de ser bastante romântico. Não vou dizer o quê, porque pode haver a possibilidade deste episódio ser ouvido antes de expressar o romantismo, mas o que é que tu tens a dizer, sendo o homem mais romântico de Bayeux neste momento?
Pá, tenho a dizer que os franceses têm muito a aprender no que toca a romantismo connosco.
Porquê?
Pá, porque nota-se no ar que está a faltar aquele...
Falta a cultura, da Via Verde, não é? Falta exatamente. A cultura da Via Verde. A cultura da tosta também está aquecida, exato, num momento... E a companheira de vida do Miguel da Silva, quer dizer alguma coisa?
Nada a comentar,
muito bem. Pá, este é a parte final deste episódio. Se surgir mais alguma coisa, eu meto para aqui, está bem? É a rebaldaria, que isto aqui não é o puto de barba, o garçom de barba. Isto aqui não é o ninho de barba, the kid with the beard. Le monsieur... Não, isto é outra vez. Pronto. E é isto, está bem? Voltamos a ver para a semana as duas pessoas que ouvem isto, está bem? Não, era a brincar esta parte, são três, pá. É tipo o banho de multidão do Pinto da Costa. Aquele povo que estava ali.
Exato, é o povo que... Tem um banho de multidão de ouvintes.
E pronto, pá, nunca se esqueçam que em França os quilómetros passam mais devagar.